Senhor presidente, permite 30 segundos. Apenas para informar, agradeço as respostas, presidente Alexandre Tombini. Eu gostaria de dizer, os Estados Unidos da América hoje pagam a 26 milhões de famílias mais de 50 bilhões de dólares de crédito fiscal por remuneração recebida. Trata-se de um programa de transferência de renda muito significativo. Por exemplo, aqui nós temos o Bolsa Família para 12,9 milhões de famílias, correspondentes a 13 bilhões e 600 milhões de dólares anuais.
Senador Suplicy, os 30 segundos de Vossa Excelência.
Então, eu prometi 30 segundos, e daí o que eu quero transmitir a Vossa Excelência é que, na hora que desejar, eu me disponho a ir ao Banco Central e fazê-lo um especialista nesta área. Obrigado.
Muito obrigado, senador Suplicy. Com a palavra, o senador Cacildo Maldaner, depois senador Aloysio Nunes e senadora Ana Amélia. Os três próximos inscritos. Com a palavra, o senador Cacildo Maldaner.
Senhor presidente Amaral, presidente do Banco Central, senhores diretores, prezados colegas. De um certo modo, aquilo que eu penso, aquilo que eu reflito, aquilo que muitas vezes eu alimento de dúvidas e ouço, tem sido analisado nas diversas interrogações dos colegas e analisado também pelo presidente do Banco Central. Mas eu não posso deixar de ruminar isso que eu ouço seguidamente, que eu ouço toda hora. E acho que foi importante, quero frisar aqui também com outros colegas, que em 2008, em função da reserva internacional, na crise que houve em 2008, foi oportuna essa reserva. Os bancos de desenvolvimento, principalmente, socorreram e participaram, quer dizer, atenderam a demanda e se conseguiu, o Brasil conseguiu dar a volta. Sem dúvida alguma. Então, isso é importante. Nós tínhamos, como disse o nosso presidente, em 2008, cerca de 200 bilhões de dólares de reserva internacional. Hoje estamos aí com uns 300 e poucos bilhões de reserva internacional. E aí, o que alguns dizem? Alguns dizem, pois é, essa reserva internacional, o governo recebe, transforma e aplica, às vezes, a um custo baixo lá fora, quer dizer, aplica um custo baixo. É uma pergunta nesse sentido. A outra, como há uma oferta, uma grande liquidez internacional, na entrada o governo, o Banco Central, procura esterilizar para que haja um equilíbrio, para que não haja apreciação muito forte do nosso real. Então, essa também é uma... Até onde vai isso? De certo modo, já tem informado para nós até onde vai essa oferta extraordinária, essa esterilização, aumenta com isso a reserva internacional. Por outro lado, com essa injeção extraordinária de recursos, aí o que se questiona também? Muito bem, a taxa Selic, aí o endividamento interno. E aí é uma reflexão também que a gente tem toda hora. Aí os entes, principalmente os entes públicos, que eram os municípios, os estados, com esse endividamento da base da taxa Selic, vai aumentando isso, dizem que vira uma bola de neve, presidente. Então, é um ciclo vicioso que vai até onde nós vamos. Quer dizer, essa reflexão, esse debate, toda hora se ouve isso. Entra o dinheiro com uma certa facilidade, aí toma-se isso, os entes pagam na base da taxa Selic, os entes públicos, e fica, quer dizer, é um questionamento que a gente quer, aonde a gente anda, quer no meu estado, Santa Catarina, quer aonde, associações comerciais, industriais, nas cooperativas, nos empreendedores, aonde vários questionam isso, até onde é que nós vamos? Vamos... De certo modo, o senhor tem colocado, vamos levar, eu acho que é possível, vamos com a questão prudencial, mas talvez uma comunicação maior com o Brasil, com os setores, para que se acompanhe isso e esse questionamento diário que existe, ele possa. Então, é a reserva internacional, é o fluxo que entra, é, aqui custo nós aplicamos lá fora, mas precisamos ter reserva. Aí a taxa Selic, o endividamento interno crescente, esse nosso endividamento não é um pouco até onde nós vamos, quer dizer, aí o custo, nós pagamos, dizem que é o maior custo dos recursos do mundo, somos nós que pagamos mais ou menos, quer dizer, esse é uma, toda hora se ouve isso, presidente.
Obrigado, senador Cacildo Maldaner. Passo a palavra agora ao senador Aloysio Nunes e depois à senadora Ana Amélia.
Estou contemplado com a sua pergunta.
Senhor presidente, senhor presidente do Banco Central, senhores diretores, senhores senadores, os jornais de hoje, senhor presidente, não trazem só, infelizmente, notícias boas, trazem também notícias preocupantes. E eu queria me referir a uma delas, que diz respeito à situação fiscal do Brasil. Porque Vossa Excelência, senhor presidente, se referiu a vários fatores que explicam a inflação, que estão na origem do processo de distanciamento dos índices de inflação do centro da meta. Mas há uma questão que, ainda que talvez eu não tenha captado, mas uma questão que ainda está um pouco, que Vossa Excelência aborda e que tem um peso, no meu entender, determinante na política monetária, que é a situação fiscal. É sabido que o governo, para enfrentar a crise, gastou, teve uma política anticíclica, que não só gastou, como reduziu tributos, mas o fato é que passada a crise, isso continuou, porque passada a crise veio o ano eleitoral e aí a gastança aumentou. E o fato é que, no decorrer do segundo governo Lula, e creio que isso vem desde o primeiro, há um aumento constante dos gastos correntes, constante, acima do PIB, que se dá em detrimento dos investimentos e também à custa da deterioração da situação fiscal. Até o ponto que a senhora presidente, depois de ter enfaticamente negado a perspectiva de um ajuste fiscal há poucos dias antes da eleição, logo depois da posse, foi obrigada a anunciar algo que foi encoberto por um termo eufemístico do ministro da Fazenda, não me lembro mais qual é, mas é ajuste fiscal, de 50 bilhões de reais. Se acontece que hoje no jornal Folha de São Paulo, a notícia de que depois de um superávit do Tesouro de 14 bilhões de reais no mês de janeiro, o mês de fevereiro já apresenta um resultado bastante frustrante para quem precisa efetivamente conter a deterioração da situação fiscal. Então, eu queria que Vossa Excelência introduzisse a preocupação do equilíbrio fiscal na sua análise, na análise e na perspectiva da atuação do Banco Central, uma vez que é sabido que a inflação brasileira tem um componente de custo, não apenas de demanda, mas um componente alto de custo, e o custo decorrente da taxa de juros que as empresas são obrigadas a tomar, evidentemente, é um fator inflacionário. A segunda questão é muito objetiva. Eu gostaria de saber quanto custa efetivamente manter esse nível de reservas atuais. Eu não discordo dos efeitos benéficos da manutenção de reservas para conter especulações, para fornecer crédito, como Vossa Excelência, para os nossos exportadores, como Vossa Excelência bem ressaltou. O fato é que nós enfrentamos com êxito uma crise financeira internacional gravíssima, com reservas de 200 bilhões de dólares. Hoje já estamos já batendo, ultrapassando os 300. O diretor do Banco Central, que antecedeu o senhor Altamir Lopes, afirmou que o custo do carregamento dessas reservas era em torno de 27 bilhões de reais. Já outras informações, eu me refiro ao setor de análise econômica do Bradesco, fala em 46 bilhões de reais. Qual é o custo real? Por que essa discrepância? E, finalmente, uma curiosidade que eu gostaria que Vossa Excelência me ajudasse a entender, aí é uma pergunta rigorosamente de leigo, é que houve, em dezembro de 2010, uma queda significativa das operações compromissadas do Banco Central em relação a novembro, de 116 bilhões de reais. Ora, em janeiro, em relação a dezembro, elas aumentaram exatamente o mesmo montante, 116 bilhões de reais. Não é coisa pouca, considerando que a arrecadação federal no mês de dezembro ficou em torno de 90 bilhões de reais. É um volume enorme de recursos. Eu gostaria que Vossa Excelência nos explicasse o que é isto, que fenômeno é este. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Aloysio Nunes. Passo a palavra agora à senadora Ana Amélia.
Bom dia, senhor presidente. Boa tarde a essas alturas. Muito obrigada pela gentileza. Cumprimentar a presidente do Banco Central, os seus diretores aqui presentes. E eu queria apenas dizer, quando falou a senadora Gleisi Hoffmann, sobre a excelência das boas notícias no setor agrícola, já que o Paraná, como o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso, podem ser considerados os celeiros do nosso país. No entanto, a realidade em algumas das lavouras importantes, aquelas que integram a cesta básica, como é o caso do arroz, por exemplo, não vivem o mesmo grau de rentabilidade que as commodities, especialmente soja, hoje estão enfrentando. Claro que a agricultura de alta precisão, e isto foi provado e visto na Expo Direto em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, o senhor que é gaúcho, senhor presidente, lavouras conseguindo uma produtividade de 220 sacos por hectare. Isso é superior à produtividade norte-americana. No entanto, apesar dessa boa safra e dos bons ganhos, ainda a questão do câmbio uma barreira ou um elemento a retirar a rentabilidade do setor. Não só isso, no efeito comparativo com os nossos parceiros do Mercosul, nós somos de novo afetados. O Brasil está importando por mês 100 mil toneladas de arroz do Uruguai, da Argentina, o custo de produção do Brasil do arroz é de $2.300 por hectare, enquanto na Argentina é de $1.400 por hectare. A despeito disso, senhor presidente, a Argentina tem sucessivamente levantado barreiras aos produtos brasileiros, especialmente manufaturados. E não há, até agora, uma reação firme do governo brasileiro em relação a isso, porque o comércio é um comércio bilateral dentro do Mercosul, que deve haver pelo menos algum tipo de entendimento. Estamos aceitando as imposições da Argentina sem nenhuma reação. Recentemente, ainda nesta linha da questão agrícola, que me interessa particularmente o meu estado, o Rio Grande do Sul, senhor presidente, um boletim feito pela FAO, pela CEPAL e pelo IICA confirmaram o equívoco de políticas econômicas dos países latino-americanos em relação ao setor da produção de alimentos. Porque, como o senhor salientou ao longo da sua dissertação, há uma preocupação concentrada em metas de inflação, em estabilidade de preços e com o consumo. E muito pouca atenção a quem coloca a comida na mesa dos brasileiros, os produtores rurais. Isso não é uma realidade apenas do Brasil, é uma realidade dos outros países da América Latina. Queria saber do senhor se o senhor concorda com essa posição da FAO, da CEPAL e do IICA. Queria dizer também que todos os óbices em relação a juros, taxa de juros, custos, também estão impactando além do câmbio. O Banco BNDES recentemente suspendeu as operações do PSI, o Programa de Sustentação de Investimentos, e depois retornou com custos muito elevados. Então, é nessa medida que eu pergunto ao senhor se o senhor concorda com essas avaliações e se vai haver ainda mais aumento de taxa de juros. E, por fim, o senhor falou muito em medidas prudenciais. Essas medidas prudenciais, senhor presidente, eu gostaria de saber se elas significarão redução de prazos de financiamento e também mais um arroxo ou mais um aumento do compulsório para conter isso que o senhor já sinalizou como um aumento do endividamento, não só o endividamento interno em si, clássico do governo, mas o endividamento dos brasileiros que acorreram às compras atraídos por prestações de até 15 a 30 meses. Muito obrigado.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Com a palavra, doutor Alexandre Tombini.
Muito bem. Primeiramente, as questões do excelentíssimo senador Cacildo Maldana sobre a questão das reservas internacionais. Eu queria só fazer dar um passo atrás. Primeiro, dizer que na página 41 tem um gráfico que traz a nossa posição relativa do nível de reservas em relação ao tamanho da nossa economia, vendo outras economias emergentes e economias desenvolvidas também aqui. Só para ver que o nosso nível de reserva hoje está no segmento moderado em relação ao tamanho da economia. Eu queria dizer também que nesses últimos tempos, quer dizer, o governo, o Banco Central, tomou medidas em relação a questões prudenciais no câmbio. Uma medida em particular do governo foi a questão do IOF nos fluxos internacionais. Se pegarmos a composição desse fluxo que aumentou de forma significativa nesse ano, nós veremos que os fluxos relacionados à Bolsa, ingresso para a Bolsa, reduziram muito, em alguns meses até ficaram negativos, até porque a economia americana tem recuperado e tem atraído capitais de mercados emergentes. O outro fluxo que diminuiu foi o fluxo de renda fixa para investimento no país, em função também da tributação que foi colocada. Quer dizer, quando nós olhamos o fluxo atual, que de forma bruta é em torno de 80, 85 bilhões nesses dois meses e meio, líquido, como eu mencionei, na faixa de 34 bilhões, certo? A decomposição é basicamente investimento estrangeiro direto, que reflete aí o sucesso do país em relação a perspectivas de crescimento econômico, e o financiamento das empresas lá fora, enfim, do sistema financeiro, trazendo recursos para oferecer o financiamento aqui dentro. Então, a composição ela tem mudado. Talvez essa informação seja também relevante para a sua comunicação com aquele segmento, dizer que uma parcela significativa desses fluxos que nós estamos recebendo agora tem relação com investimento direto na economia brasileira, e a outra com financiamento que, em última instância, está beneficiando empresas tomadores no final da linha no crédito. Então, isso é basicamente o que eu queria mencionar a respeito da reserva. É fato, há um custo, já endereçando talvez uma pergunta do excelentíssimo senador Aloysio Nunes sobre a questão do custo das reservas. Há um custo, o custo reflete justamente o que foi dito aqui, a custo de captação de um lado e a rentabilidade do outro. Reservas internacionais, por definição, são formadas para oferecer um colchão de liquidez para a economia. Portanto, os objetivos das reservas internacionais são, primeiro, segurança; segundo, liquidez; terceiro, rentabilidade. Então, ela tem que estar à disposição, praticamente à vista, para fazer frente à necessidade. Em relação à dimensão das reservas que Vossa Excelência mencionou, 205 bilhões lá antes da crise de 2008, os fluxos, especialmente com essa liquidez internacional nesses últimos três anos, ou dois anos e alguma coisa, foram realmente vultosos esses fluxos internacionais de liquidez. Não só as taxas de política foram praticamente a zero nas economias maduras, nas economias desenvolvidas, mas também outros mecanismos, como foi dito aqui, foram introduzidos, por exemplo, a liquidez direta na compra de títulos no mercado. Então, essa massa de recursos que está aí no mundo é muito diferente da que havia em 2008, com toda a alavancagem que existia no sistema financeiro, que diminuiu, mas há uma quantidade de recursos hoje que é bem superior, além da integração. A economia já cresceu aí dois ou três anos. Então, se nós virmos aqui a participação da reserva em relação ao PIB, ela está mais ou menos constante antes da crise e hoje em dia em torno de 14, 15% do PIB. Então, não há essa... Nós estamos mais ou menos na mesma situação que estávamos em termos relativos. Naturalmente, tem um custo. Esse custo é o custo do seguro. E posso talvez endereçar já a questão do senador Aloysio Nunes sobre os 27 contra os 46? Bom, basicamente, os 26 bilhões é tirando o impacto da apreciação ou depreciação do câmbio, isolando esse impacto e vendo só custo de captação em relação ao custo de aplicação, o retorno da aplicação. Isso dá os 26. Se colocarmos a variação do câmbio, a depender de como o câmbio evoluiu, nesse caso evoluiu apreciando, fortalecendo o real, então no ano calendário dá esse valor que Vossa Excelência menciona de 46 bilhões, que foi esse caso, a minha memória não fale, mas eu acho que queria que foi esse o número. Só que esse número não é um número realizado, porque naturalmente, quer dizer,